O que vem à sua mente quando você ouve o nome de Jesus Cristo? Por que Cristo é tido em tão alta honra? Por que ele foi considerado um homem perfeito ao viver aqui na Terra? Na palestra de hoje, que tem por título Jesus Cristo, o Homem Perfeito, veremos testemunhos de pessoas que viveram com ele e que comprovam que realmente Jesus foi o modelo de perfeição. O Senhor Jesus Cristo não cometeu pecado. Ele foi a grande exceção à regra. Todos os outros seres humanos são pecadores. A Bíblia assim declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas a vida de Cristo foi sem mácula. A Bíblia nos informa em Hebreus 4, verso 15, que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A perfeição moral de Jesus foi indicada por ele próprio. Os fariseus sempre estavam interessados em condenar a Jesus. Certa vez ele perguntou aos fariseus: quem dentre vós me convence do pecado? João 8:46. Esse desafio não foi aceito. Nenhum daqueles seus inimigos tinha do que acusá-lo. O seu viver era irrepreensível. Em outra ocasião, Jesus declarou: eu faço sempre o que lhe agrada. O que agrada a Deus, evidentemente. João 8, verso 29. Jesus ensinou seus seguidores a confessar pecados e faltas, mas ele mesmo nunca confessou pecado. Nunca confessou porque nunca cometeu. Ao procurar João Batista para receber o batismo, João, que pregava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, não quis batizá-lo. João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus insistiu. O seu batismo era para exemplo de seus seguidores, não para a remoção de pecados. Ao compreender isto, João concordou. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. O testemunho dos discípulos é digno de se mencionar. Durante 3 anos e meio, os discípulos viveram com Cristo. Comeram juntos, andaram juntos, trabalharam juntos e dormiram sob o mesmo teto. Nesse longo convívio com o Senhor, o seu verdadeiro caráter ficou sendo conhecido pelos discípulos. Aqui está o testemunho de um dos 3 discípulos que lhe eram mais chegados, Pedro. Falando de como foi pago o nosso resgate, Pedro afirma que não foi com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, verso 19. João, que também fazia parte dos que lhe eram mais chegados, declara: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 1 João 3, 5. Outro testemunho é do apóstolo Paulo, que embora não tivesse convivido com o Senhor Jesus, seu testemunho é muito valioso. Ele teve uma visão do Cristo glorificado e, como os demais apóstolos, escreveu por inspiração do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Paulo fala de Cristo como aquele que não conheceu o pecado, aquele que se fez pecado por nós. E Paulo diz mais: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, verso 26. Que maravilhoso Salvador o céu proveu para nós. Temos também o testemunho dos que não eram amigos de Cristo. Entre os líderes religiosos do seu tempo, muitos o observavam. Observavam seus passos para o apanhar em alguma falta. Eles acusavam Jesus de blasfêmia, porque perdoava pecados, conforme Marcos 2, versos 5 a 7. Acusavam-no de andar em más companhias, porque recebia pecadores e dava atenção às prostitutas. Mateus 11, verso 19. Acusavam-no também de violar o dia de repouso, porque apanhou espigas de milho e comeu no sábado, porque estava com fome. Mas que mal havia nisso? Se Jesus perdoava pecados, era porque tinha autoridade para fazê-lo. Se tratava com pecadores, era porque veio salvá-los. Precisamente para isto foi que ele veio ao mundo. E se curava no sábado, era porque, como autor e senhor do sábado, tinha autoridade para determinar o que é lícito fazer neste dia e o que não é lícito fazer. Mas os que não eram amigos de Cristo não puderam fazer nenhuma acusação contra ele, para condená-lo à morte no final do seu ministério. Eles usaram motivo político e não falta de moral. Mesmo diante da acusação deles, Pôncio Pilatos lhes disse: "Não acho nele crime algum." João 19, verso 4. Também Herodes não o condenou. Lucas 23, verso 15. Durante a crucifixão, um dos ladrões, dos que foram mortos com ele, disse: "Este não fez nenhum mal." Lucas 23, verso 41. E quando Jesus deu o último suspiro, o centurião que executou sua sentença disse maravilhado: "Verdadeiramente este homem era justo." Lucas 23, verso 47. A perfeição moral de Cristo é o grande alvo do céu para a vida do homem. A Bíblia declara: "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus." Mateus 5, verso 48. As Escrituras foram dadas a fim de que o homem de Deus seja perfeito, 2 Timóteo 3, verso 17. E Pedro escreveu: "O Deus de toda a graça vos há de aperfeiçoar." 1 Pedro 5, verso 10. E Paulo, escrevendo aos cristãos em Filipos, disse: "Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento." Filipenses 3, verso 15. Mas então, como pode o homem pecador alcançar a perfeição? A resposta é simples: única e exclusivamente pela união do humano com o divino, pelo recebimento de Cristo no coração. Quando aceitamos Jesus, o divino humano Salvador cria em nós um novo homem à sua semelhança. Comunica-nos os seus atributos, sua perfeição. Paulo escreveu: "A Jesus nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo." Colossenses 1, verso 28. "Porquanto nele estáis aperfeiçoados." E uma outra versão diz: "É nele que toda a plenitude da natureza de Deus vive incorporada, e na união com ele sois cheios dela." No Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu o modelo da vida que lhe agrada, a vida que ele premiará com existência eterna. E essa vida torna-se nossa ao recebermos a Cristo. Abra agora o seu coração. Receba Jesus em sua vida, porque Jesus é o homem perfeito.
Lindo és meu Mestre, lindo és meu Mestre, lindo és meu Mestre, Rei do céu, da terra, ó homem Deus, Tu
Obrigado, Arautos do Rei. Vamos orar. Querido Pai, nós aceitamos Jesus Cristo